acho que tem que ter um debate ainda, Fábio.
Bora, vamos lá, 6 horas mais 13 minutos. Magrini, você que é candidato a síndico do seu prédio, você é que cor?
Eu sou preto.
Por que que você mudou? Se há 4 anos atrás você se declarou branco?
Eu me declarei branco?
No, quando você concorreu a síndico do prédio da outra gestão e perdeu.
Porque eu, na época eu estava naquele processo de Michael Jackson, embranquecendo, mas depois eu empreteci de novo.
Acesse bnews.com.br, essa notícia tá lá, hein? Bota a foto dele aí, Vitão. Senador Ângelo Coronel, do Republicanos.
Ah, não acredito nisso, não.
Se declarou como pardo no registro da candidatura à reeleição do Tribunal Superior Eleitoral. O cadastro disponível publicamente pelo portal Divulga Card, mantido pela Justiça Eleitoral. A informação chama atenção, já que em 2018, quando ele foi candidato pela primeira vez ao Congresso Nacional, o parlamentar se autodeclarou como branco. Vale lembrar que a polêmica de autodeclaração racial também foi tema em 2022. Na chapa do candidato ACM Neto do União Brasil, hoje aliado de Coronel. Naquele ano, o ex-prefeito de Salvador sofreu duras críticas por se declarar como pardo. No registro desse ano, porém, Neto se declarou o quê? Branco. O BNews entrou em contato com a assessoria de comunicação do senador, que informou ter havido um erro no ato do registro e que o jurídico já fez uma petição para corrigir a falha. O que é que vocês acham aí? Olha a foto do Coronel aí na tela do YouTube da BNews TV, hein? A foto no YouTube da BNews TV. Será que houve falha mesmo ou aquela falha conveniente? Pra dizer assim, eita, descobriram, deu ruim. Pera aí que eu vou dizer que foi culpa do sistema. Ou de quem preencheu o sistema. Coronel é pardo agora, viu, Magrini?
É, tô surpreso com isso, né? Tô surpreso.
Nessa foto aí?
Nessa foto aí ele não tem nada, nenhum traço de mistura, né? De miscigenações, de raças. Ele me parece um homem branco. Assim como a CNN.
Você não pode afirmar, né? Tem que dizer assim, me parece um
me
homem.
Parece,
pelo que eu tô vendo.
Pelo que eu tô vendo, um homem branco. Entendeu? Mas vai que de repente. Você sabe que minha mulher, ela diz que é uma é preta. Fala, não, eu sou uma mulher preta. Fala, por quê, rapaz? Porque quando eu conheci, que ela tomava muito sol, entendeu, Fábio? É. Aí eu conheci uma negona. Hoje a mulher desbotou.
Não toma mais
não
sol.
Não toma mais sol.
Ai, ai.
Pois é. Complicado, viu? Mas é isso aí, né? E tão juntos agora, né? Na última eleição, esse tema polêmico foi de ACM Neto, quando se bronzeou e se declarou. Bronzeou, porque se você pegar imagens da eleição daquela época, Neto realmente estava negão. É por isso que hoje vale chamar de negão, porque ele realmente se declarou pardo e estava com a característica meio de preto, de negão. Mas o Ângelo Coronel não teve essa mesma ideia de fazer e justificou. De fazer um bronzeamento, né? E justificou que realmente houve erro no cadastramento.
Pois é, tá aí, viu? Vocês estão vendo, 6 horas e 17 minutos, podem opinar também sobre isso. Luiz Guilherme.
Não, como o Magrini falou, né? Eu acho que já teve aquele caso de ACM Neto, né? Que ele chegou até a falar que segundo o IBGE ele era preto também, ele chegou a se bronzear, enfim. E agora estão no mesmo partido, na mesma chapa, posso dizer assim. Ele, o coronel chega dizendo que ele se identifica como pardo, né? Cada um sabe o que pensa, cada um se identifica como quiser, né? Mas eu tenho a minha opinião, pra mim eu vejo ele como branco. Mas se ele se identifica assim, tudo bem, é um direito dele, né? O que, é que eu posso fazer,
Fábio? Agora, o mais interessante, Fábio, é que nesse cadastramento, nessa eleição, ninguém, por exemplo, a ACM Neto deveria defender todos os argumentos que ele justificou na última eleição por ter colocado o pardo lá, né? E manter, né?
Poderia mas manter. Ele falou que segundo o IBGE, a cor dele era com pardo, né?
Então, se o IBGE tá falando, por que agora ele tá como branco?
Acidente agora no viaduto Nelson Dyer, né? Olha lá, ó. Carro na pista ainda, hein? parado no meio da pista. Cuidado aí, dirijam com atenção. Vai no YouTube da BNews TV, Ivo Vieira, Dino Gomes, José Francisco, locutor Barreto, Gilmara José, o Dino Gomes diz bom dia, Fábio, Alemanha, Colônia. Lucas Mendes, bom dia, Fábio, tudo livre no São Joaquim, no Ferry Boat. Tiago Rocha, pegou Zé Eduardo, KKK, botou na mesa e pediu pra medir. Zé tá acostumado a engolir entrevistado, achou um pra gritar com ele. É, o Bé Caetano, Fazenda de Papai. Cadê, sumiu aqui, peraí, deixa eu ler aqui. Fazenda de Papai, claro que ele é a favor da escravidão, brincadeira, viu? Bom dia, Jorge Barbosa, olha o deboche com o trabalhador citando até a irmã Dulce, nada de voto pra você também. É o Bé Caetano, o único que vejo defendendo o fim da 6x1 efetivamente é o doido do Isidoro, verdade, viu? Jorge Araújo até agora não se manifestou. Tiago Rocha, deputado, cadê... Deputado Zé debochado, palhaçada bonita da Zorra. Acordei agora com esse stand-up comedy. Mais mensagens aqui. Deixa eu ver aqui. Eu gosto de Fábio Gomes. Fábio pensou igual. KKK, esse Fábio é um monstro. Obrigado, meu irmão. Mais uma mensagem. Ivanildo diz: Zé Eduardo apertou o deputado, ele gemeu. Tremeu, mas se revelou ser da elite contra o trabalhador. Thomas Kusevich, bom dia, bancada. Se o Zé fosse um microempreendedor com 3 funcionários sendo sugados com tantos impostos, queria ver ele ser a favor da escala 5x2. O governo não fala em diminuir impostos. Ó. Aí eu vou falar por mim, não por Zé, tá? Eu sou a favor da escala 5x2. Mas como o nosso Maguinho pontuou, tem que haver uma discussão. Então quando a gente fala que é a favor da 5x2, ninguém tá querendo dizer que é simplesmente pegar o empresário, o microempreendedor e lascar em banda. É que se for possível, você tem que discutir a aprovação dessa escala, o modelo de gestão e cobrar do governo federal. E cobrar do governo estadual e cobrar... dos nossos gestores, que façam com que isso aconteça, que não tire o emprego, que não prejudique o trabalhador e que acima de tudo o empresário, que é o gerador desses empregos, não fique a ver navios. Só pra pontuar, ninguém aqui quer que vamos mudar assim que mudou, quer que todo mundo descansar. Não é só isso, tem muita coisa por trás disso. Rony Bahia, bom dia a todos. Deputado empresário entregou até a fazenda que estava oculta. Cristiano Ferreira, esse político consegue voto de quem? Esse grupo de direita na Bahia se uniu de vez com Bozo. Nilson Nunes, o que adianta ter tempo para descansar sem ganhar um salário digno para no mínimo ir ao shopping com a família? Leandro diz: quem é o doido se encontra. Quem é doido de ser contra Zé sobre essa opinião? Cristiano Ferreira, nunca mais votarei neles, vou cravar 13 total. Rony Bahia, várias empresas já estão trabalhando nessa escala e não quebraram ainda, passaram a produzir mais. Infelizmente, o que beneficia o fraco é sempre mais difícil. Clóvis, eles fazem de tudo para ganhar seus eleitores. Jadson Barbosa, bom dia, Fábio, equipe, tô aqui acompanhando vocês. Jocinho, bom dia, Fábio, bancada. Coronel tá no partido certo, agora que gosta de iguana. Enfim, me ajude aí, viu, meu irmão? Pelo amor de Deus. O locutor Barreto, preto e branco é identificado pelo DNA e não pela cor da pele. Grimaldo, mas como é, se é pelo DNA, como é que muda de uma hora pra outra, velho? Fez o DNA agora, depois de 4 anos da última eleição, foi? Ô, você tem que saber a cor que você tem. O Grimaldo diz, bom dia, áudio baixo. E olha que eu tô gritando, viu? 6:22.
Agora é uma questão interessante. Eu vi você lendo os comentários aí, Fábio. Há quem concorde, é como eu vi nas redes sociais também. Muita gente apoiando.
Dividido.
O deputado Sandro Regis, muita gente apoiando. Como a gente falou aqui, há quem concorde com a escala 5x2, há quem discorde. Uma coisa que eu achei interessante é que o deputado, ele não fez cena... né? Não montou um espetáculo para dizer que apoiava e enganar o povo. Esse aí é um lado que a gente também tem que observar.
Ele defendeu
o pensamento dele.
A opinião dele.
Ele poderia muito bem ser conveniente e dizer, não, realmente tem que acabar, não sei o que, chegar lá e votar contra.
No caso, ele teve coragem.
Teve coragem, exatamente.
Pronto, ele defendeu o que ele pensa. Concordar ou não, aí a gente está trazendo para o debate. Beleza? 6:23. Dia do orgasmo, hein? Bora saber o que é que você vai fazer, se é cabelinho.
Você fala de orgasmo e traz uma polêmica dessa, como é que dá pra chegar ao orgasmo com tanto problema, 6 dias trabalhado, meu filho? Só um dia pra conseguir fazer isso.
Cadê cabelinho? Bota ele no ar logo aí pra eu saber se ele aproveitou e gozou muito.
Daqui a
muito
pouco, a gente vai sair já já.
6h23, bora.
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia Fábio, bom dia Magrini, bom dia LG. É hoje, né? É hoje que cabelinho volta? É hoje. Rapaz, sobre a escala aí, eu não vou nem opinar, velho. Pô, sou motorista de aplicativo, eu trabalho na escala 7x7. Aí eu não tenho muito o que falar não, velho. Mas se for dar uma movimentação melhor na rua, uma saúde mental melhor para as pessoas, que todo mundo vote pela escala 5x2. Vamos lá. Ed, motorista de aplicativo, bom dia a todos.
Bom dia, bancada. Manuel, motorista por aplicativo. Em relação à escala 6x1, a maioria das pessoas trabalham em 2 empregos, até 3, e muito mais do que a carga horária de 8 horas. Então, ao invés de estarem preocupados com a escala 6x1 ou 5x2, eles poderiam melhorar o salário, né? Eu creio que deveria ser feito um plebiscito para ver o que é que o povo prefere. Bom dia a todos.
Valeu, irmão, obrigado. Por isso que a gente tá fazendo aqui lógico que a gente não vale nada, mas estamos fazendo aqui mais uma pesquisa Databoca, tá? Pra poder entender o que é que o nosso público, que não é a realidade do Brasil inteiro, mas é o que acontece com pesquisa, né? Que a gente questiona aqui. Você acredita em pesquisa? Pesquisa pega um determinado ponto lá, uma área que você tá entrevistando as pessoas e faz esse prognóstico aí. É o que nós estamos fazendo, né? Estamos trazendo aí para a enquete, para o debate, esse tema, para a gente entender o que é que a nossa população, o nosso público, né? A nossa área aqui, o que é que vocês pensam a respeito do tema, tá certo? 6h25, vamos mais uma.
B News agora!
Bom dia, Fábio, bom dia, Magrini, bom dia, bancada. Eu tô vendo aí a questão de ser branco, ser preto, se declarar moreno, pardo. Recentemente aí houve uma defesa sobre Érica Hilton, que se sentia mulher e presidia a bancada das mulheres sendo homem. Qual é a diferença agora aí dos candidatos que estão se identificando como branco, como preto, como pardo? Se sente, não tem que julgar do mesmo peso não?
Sem comentários. Vamos lá pro YouTube da BNews TV. Quer comentar, Magrinho? Você fez o sinal aí?
Não, quero botar mais um que começou o mesmo tema.
Vá.
Bom dia, rapaziada. Jário Ferreira para Vasco falando. Bom dia, Fabão. Luiz Guilherme. É verdade. Hugo Magrini. Tudo bem? É só, do jeito que eu acredito em político, né? Amo eles. Se algum deles disser que é verde, eu acredito. Eu acho que estou falando a verdade. Viu, Luiz Guilherme? Cada um, né, com sua opinião. Se um chegar e disser, ah, eu sou verde, eu acredito, é verde mesmo. Abraço e tenha um bom dia.
Cadê a foto de Lulinha? A foto de Lulinha no YouTube da BNews TV, hein? O ministro André Mendonça, do STF, autorizou a Polícia Federal, demorou, hein? A investigar Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, por suspeita de tráfico de influência. A apuração vai investigar uma possível atuação do filho do presidente Lula junto ao Ministério da Saúde no processo de autorização para comercialização de cannabis medicinal. Daqui a pouco a matéria completa vai estar atualizada, inclusive no bnews.com.br. Mas enfim, a Polícia Federal vai poder ir pra cima de Lulinha. Tem que ir de vários outros extremos aí, viu? Tem várias coisas aí, INSS, um bocado de coisa aí nas costas desse Lulinha. Esse Lulinha aí, meu irmão, se você pegar e apertar, se você deixar 2 minutos dentro da sede da Polícia Federal, você descobre é coisa, viu, Magrini?
Será? Ah,
tá bom. Ah,
é mesmo, viu? mas hoje os caras vão preso. Fica lá, Vorcaro tá lá até hoje. Eu doido pra saber as bombas do país. É. E não falou nada, tá lá na colônia de férias, né?
Segurou tudo, meu irmão. Desgraçado.
Entendeu? Vai deixar passar as eleições pra Vorcaro começar a soltar as coisas aos pouquinhos, né?
Quem podia contar era o sicário que mataram.
Pois é.
Que se matou. Deixa lá. Enfim.
Foi a morte que levou, não mataram, não.
É, enfim, vamos nessa. 6:28, bota o povo.
News agora.
Fabão, bom dia Luiz, Magrini, boa sexta-feira a todos. Bom dia a todos. Fabão, rapaz, que país é esse, velho? Em que a gente vive, velho? Rapaz, ontem, cara, que caso estarrecedor, um ladrão negociando com outro ladrão, velho. Um ladrão negociando a rendição de outro ladrão no Nordeste de Amaralina. Velho, onde é que a gente vai parar? E os comandantes da PM no local, observando aquilo e permitindo aquilo. Velho, eu não sei onde a gente vai parar, não, velho. Comenta aí, por favor, Fabão.
Eu acho que você já comentou tudo, irmão. Não tem muito o que dizer, não. O erro maior é da segurança pública. O erro maior nesse caso aí é da Secretaria da Segurança Pública, que deveria imediatamente ter ligado para a emissora e ter dito, ó, ou vocês desligam agora ou tá todo mundo indiciado. Pronto. Era isso que você tá perguntando, a minha opinião, não é isso? Era isso que deveria ter sido feito. Ter ligado e ter dito que ia indiciar todo mundo. Doa quem doer, concorde quem quiser. Você perguntou a minha opinião. Minha opinião é que o erro maior nesse caso é da segurança pública. É daqueles que estavam envolvidos nesse processo. Valeu? 6:30, vamos lá falar do esporte, trazer o bloco de esporte a partir de agora. E pra poder começar a falar de futebol, você vai falar de quê primeiro? Pra variar, novidade, começar falando do Tricolor de Aço. E pra falar do Bahia, tá chegando ele!
Marcos Valença.
Bom dia, Valença!
Muito bom dia, Fábio Gomes, bom dia você, ouvinte da Itapu FM. O Bahia agora vai ter um período maior sem partida, né? Já que o Tricolor está eliminado da Copa do Brasil e só volta a campo no dia 9 de agosto, quando vai encarar a equipe do Vasco às 16h no estádio da Arena Fonte Nova. Para esse jogo, Rogério Ceni vai ter um desfalque importante no time titular. Trata-se do atacante Eric Pulga, titular no Tricolor na temporada 2026. Assim como aconteceu em 2025, o jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo contra a equipe do Fluminense. Com isso, o técnico Rogério Ceni também não vai poder contar com talvez uma peça importante nesse time, que é o Juan Pablo, né? Poderia ser utilizado na ausência do Eric Pulga. O Juan Pablo está, ou estará, na verdade, com a seleção brasileira, que vai disputar amistoso na Granja Comari contra a equipe da Bolívia, a seleção boliviana da categoria sub-20. E por esse motivo não estará à disposição do técnico Rogério Ceni. E aí, Fábio, agora tem algumas opções. O Sanabria sendo utilizado, pode ser até que o William José, já que o Eric Pulga está atuando como um atleta que chega mais, vamos dizer assim, como segundo homem no ataque, ao lado do Alejo Vélez. Mas o técnico Rogério Ceni vai ter praticamente uma semana inteira para definir o substituto de Eric Pulga para esse confronto contra o Vasco da Gama. Lembrando que no sábado a equipe do Bahia volta a campo, mas na categoria sub-20, já que o time principal está de folga na tabela do Brasileirão, o time sub-20 entra em campo para a disputa do título do Campeonato Baiano da categoria. Primeiro jogo, o Bahia venceu o Fluminense por 8-0 e vai tentar o octa campeonato, 8 vezes campeão da categoria sub-20, e deve ser confirmado no sábado. À noite eu volto, Fábio, a partir das 9 da noite, trazendo as informações do Tricolor de Aço na voz do Tricolor aqui na Itapuã FM. Um abraço e até mais tarde.
Valeu, Valença, você tá de sacanagem, né? Que o Bahia vai tentar depois de ter dado 8. Pelo amor de Deus, meu filho, já ganhou, né? Coitado do Fluminense de Feira, vai jogar um amistoso. Tomou 8 no primeiro jogo. Vai reverter? Quer apostar mais uma caixa de cerveja?
Não, aí não, aí é.
Aposte aí, pô.
Pra você ficar fácil aí, né?
Aposte aí, pô. Custa
tô
nada.
Fora, tô fora.
Que bem, não, Maguinho?
É toda vez, é?
Aposta, filho, é, aposta.
Por que você não aposta cervejinha com ele, então? É, por que você não aposta com ele?
Não quero, não quero. Ah, eu não aposto. Aí. Minha mãe fala, teme, mas não aposte, meu filho.
É só eu que posso pagar, é?
6h33, vamos falar do Vitória, hein? Vamos falar do Rubro Negro. Olha aí o hino do Leão. Hino do Rubro Negro. E pra falar do Vitória, chegando ele.
Reinaldo Oliveira.
Bom dia, Reinaldo.
Salve, salve, Fábio Gomes. Muito bom dia pra você e a todos que estão ligados aí no Ben News. Agora, a primeira edição, em especial, o torcedor do Vitória, né, que ainda tá de cabeça inchada por tudo que aconteceu na quarta-feira diante do Palmeiras, mas tem que virar a chave, até porque agora é Copa do Brasil. Vitória terá 2 jogos na próxima semana, na segunda-feira, 8 da noite, jogo de ida contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, e o jogo de volta já vai acontecer na próxima quinta-feira. Então, semana que vem é só Copa do Brasil. E aí, no domingo da semana que vem, o Vitória pega a equipe do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Então, o foco agora é virar a chave, é Copa do Brasil. O time já se reapresentou ontem à tarde, visando esta partida, treino regenerativo, e hoje à tarde fará mais uma sessão de treinamentos visando esta partida importante, né? Onde o Vitória precisa trazer um bom resultado. Se trouxer um resultado ruim, pode se complicar aqui no jogo de volta. Além desses 2 treinamentos que marcaram o início da preparação, o Vitória ainda treina no sábado pela manhã e no domingo também pela manhã, faz o último treinamento visando esse jogo. E logo após o treinamento, a delegação vai para o aeroporto e vai ter aquele famoso aeronego. Está sendo organizado aí pela torcida dos Imbatíveis, estão organizando o aeronego, onde vai levar a delegação rubro-negra até o aeroporto. Muita festa. O jogador Luan Cândido, ele que foi expulso contra o Palmeiras por conta do gesto de roubo, o jogador deve ser enquadrado pelo STJD no artigo 243F, onde diz que não pode ter desrespeito à arbitragem com gestual. E é justamente o que o Luan Cândido cometeu nesta partida aí diante do Palmeiras, e ele pode pegar de 4 a 6 partidas de suspensão. Mas claro, vamos aguardar ele ser julgado, ou melhor, ser denunciado pelo STJD, para a gente falar melhor aqui durante a nossa programação esportiva. Hoje à noite tem Conexão Rubro-Negra, a partir de 8 da noite, das 8 às 9, programa da torcida Rubro-Negra, onde vamos falar tudo sobre o Vitória e dessa preparação para esta decisão, 8ª de final da Copa do Brasil. Aquele abraço, fui!
Valeu, obrigado, Reinaldo! E lembrando aí, então, a partir das 8 da noite tem mais futebol aqui na Itapuã FM, tá certo? Ele voltou! É o dia do orgasmo, tinha dia melhor pra esse rapaz voltar, meu irmão. Brincadeira, que saudade que eu tava dele. Bora falar com ele? Traz, por favor. Eita, que vinheta deliciosa, viu? Olha que beleza. Bom dia, Belo!
Muito bem, meu querido Fábio Gomes. Muito bom dia para você, bom dia também para toda a nossa grande audiência. Feliz sexta-feira aí para todo mundo, sextou. E hoje esse dia mais do que especial, dia do orgasmo. Que maravilha, que maravilha.
Dia de quê? Peraí, peraí. Dia de quê?
Dia do orgasmo.
Ah, tá, que susto.
Pois é, maravilha então. Rapaz, a gente passando e o povo buzinando em alta. Eita, coisa boa. Tá tudo bem com você, Fabão?
Tudo bem, meu lindo. Na verdade não tava não, que eu tava morrendo de saudade. Agora eu tô bem.
Pois é, então, coincidentemente, tô aqui ao lado do meu amigo Big, o nosso amigo José Van, que saiu de férias junto comigo. e voltando hoje aqui, ele pilotando a nossa máquina aqui, o nosso topomóvel, e eu já por aqui trazendo então as primeiras novidades do dia. Rapaz, passei 30 dias recebendo áudio dos ouvintes que estavam ouvindo, né? O The News agora, primeira edição, e o povo dizendo: Cabelinho, volte, meu amigo, porque Fábio tá tirando o seu couro. Mas tô aqui, graças a Deus, feliz da vida de me reintegrar a essa Cabelinho, equipe maravilhosa. Oi.
Ouça aí, ó. Tem muita gente já mandando mensagem pra você, ó.
Bom dia, Fábio. Tudo bem? Aqui é Gorete. Como é que vai? Tudo bem? Oi, Grini. Tudo bom, bonitão? Olha, quero fazer uma queixa. Hoje é dia do orgasmo. E teve alguém que voltou de férias hoje, que eu não quero dizer o nome, né? Que tem a ver com capilar. Tá? E me deixou na mão. Exatamente hoje. No dia do orgasmo.
Você deixou o Gorete na mão, Cabelinho?
Um beijo pra ela. Depois a gente conversa, Gorete. 30 dias dedicados, meu amor, à primeira dama. Fábio, permita aqui mandar um abraço ao nosso amigo aqui, Júnior, passando aqui pela gente aqui com o seu T-Cross, lindo, lindo. Como é que é, amiga? Como é que é?
Yaris.
Ai, ai, Yaris Cross. Olha ele dando sinal de alerta ali, ó. Ouvindo a gente com o seu filho. Fez questão de parar do lado, rapaz, e dizer: Cabelinho, que bom que você voltou de férias, estava morrendo de saudade, e já tô aqui, ouvindo aqui o Beniz, você, Fábio Magrini, Luiz Guilherme, todo mundo. Bom, primeiro alô, só foi isso aqui, já então eu volto, tempo nublado, mas não tá chovendo na capital baiana. Eu voltei! Voltei para ficar, porque aqui é o meu lugar. Tchau, Fábio.
Valeu, Cabelinho. 6h40. Ele tá de volta. Vamos lá, vamos pro YouTube da Benito TV aqui. Ah, meu Deus do céu. Ainda bem que ele voltou numa sexta-feira, que é um dia mais leve pra gente brincar com ele, né?
É verdade.
Eu sou outro dia de.
Que no saudade, que saudade dele.
Mas vamos lá, pra gente trazer aqui algumas mensagens no YouTube da Benito TV. Vamos lá. Cristiano diz: bom dia, bancada. Esse deputado não trabalha, ele se diverte, faz farra. Cadê? Faz farra o dia todo. O dia e a hora que quiser, ele não merece os votos dos trabalhadores. Edson Oliveira, imagine um rodoviário com essa escala maldita. Muito rodoviário surtando. O Adriano Pereira, Fábio, Jaques, Master, esse aí sempre envolvido em escândalos, complicado. Exatamente, tem que limpar esses políticos também. Tiago Brito, Lulinha já foi investigado sobre o INSS, já teve seu sigilo bancário quebrado e não descobriram. Se lobby for crime em Brasília, tem que ser esvaziado. Essa investigação não passa de pesca predatória. Deixa eu ver aqui. Thomas Kusevich, Fábio, tem que. Tem gente que volta no PT, mesmo depois do Mensalão, Petrolão, Rombo e Correios. Fábio, como é que você chama o cara de ladrão se o cara ser julgado? Pois quem for julgado, podemos sim. Moacir Ramos, bom dia, bancada. Que Deus abençoe nossa semana, nosso dia. 6h41, vamos lá, vamos de povo.
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia, Fábio, bom dia, Magrini, bom dia a todos, Leandro, que falar com você. Rapaz, quer dizer que coronel agora, anos e anos colocando que é branco, resolveu colocar pardo. Rapaz, que situação é essa, rapaz? Um cara branco, cor do leite, mas é aquela coisa. Agora é assim, que a pessoa agora se titula o que quer, né? Às vezes tem gente que se acha preto, que se acha branco, que se acha branco, que se acha preto, e por aí vai. Então a gente tem que respeitar, agora a gente tem que respeitar, né? Mas perante a justiça eleitoral, a pessoa que tem que botar o certo, né? Mas vamos lá, o pardo do coronel.
Pois é, tá aí a opinião do nosso povo, 6h42, vamos com mais mensagem.
Bom dia, Fábio Gomes, bom dia, bancada. A respeito aí do comentário do deputado Alessandro Regis, esse deputado é uma piada, viu? Verdadeira piada, viu? Só os abestalhados acreditam nesse grupo político, porque Zé Eduardo foi questionar a gestão do prefeito de Feira de Santana, em uma certa parte aí, né, da entrevista. Ele disse que no decorrer do governo, do mandado, a gente não pode cobrar nada, tem que cobrar depois. Ou seja, quando é do grupo político dele, a gente não pode cobrar. Mas ele pode cobrar de Jerônimo. Eles cobram de Jerônimo. São dois pesos, duas medidas. Me faça uma garapa, viu, Sandro Regis?
Bora, vamos lá, valeu meu irmão, obrigado pela sua participação, tamo junto e misturado. Vamos lá, que tinha saído mais uma pesquisa, né? E essa saiu depois que o programa acabou. A pesquisa Poder Data IA, divulgada ontem, mostra o presidente Lula do PT na liderança da corrida ao Palácio do Planalto. No cenário estimulado de primeiro turno, Lula aparece com 41% das intenções de voto. Já Flávio Bolsonaro do PL soma 35%. O levantamento também apresenta outros quatro nomes na disputa. Ronaldo Caiado, do PSD, com 5% na disputa. Renan Santos, do Missão, com 4%. Romeu Zema, do Novo, com 3%. Augusto Cury, do Avante, com 3%. Na avaliação do governo federal, 50% desaprovam a gestão de Lula. Já 44% aprovam. Ou seja, uma rejeição maior do que uma aprovação. Foram ouvidas 2.400 pessoas em 147 municípios das 27 unidades da federação. Entre os dias 26 e 29 de julho, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. Tá bom? Mais uma, hein? Mais uma pesquisa aí, Magrini. Outra pesquisa divulgada.
Toda hora vai ser uma pesquisa nova, resultados diferentes e a gente aguardando o final das eleições.
Porque essa eu só acredito... aí, Caiado já tá lá embaixo, né? Que disseram que Caiado já tava se aproximando, essa aí não mostrou isso não, né?
Toda hora é uma novidade. Meu amigo, pesquisa, a pesquisa, ela tem que acontecer? Tem que acontecer. Sim. Tem muitos candidatos, muitos partidos que fazem as suas pesquisas particulares, né? Contratam institutos.
Eles contratam as pesquisas,
pra fazer, pra ter uma base, exatamente. Mas eu só acredito é no fechamento das urnas, no resultado das eleições, que é pesquisa. Eu não me baseio por pesquisa, porque todas as vezes, todos os anos, a pesquisa erra. Tem mais pesquisa que erra do que acerta.
Pronto, tá aí a opinião do nosso Magrini. Vamos nessa, 6h45.
BNews agora.
Fábio, bom dia. Aqui é Jair, do motorista por aplicativo. Meu amigo,
essa
cidade baixa tá um caos. Essas obras não acabam. Não acaba de jeito nenhum, meu amigo. Aquele Largo de Roma tá intransitável. A cidade baixa tá intransitável.
Sou a favor.
Araújo Bucão.
Excelência empresário.
Toda semana eles quebram no mesmo lugar. O Batistaca.
Todos sobreviveram mentalmente.
A rua Etor Costa. Etor Dias. Tá horrível aqui embaixo da cidade baixa, meu amigo. Tá horrível. Tudo esburacado. São Martins. Pior ainda. Meu carro tá todo quebrado aqui. Tô com a caixa de peça ali pra trocar de suspensão, meu amigo. E o prefeito pega 83 milhões pra subsídio do ônibus, mas não é pro ônibus. É pra campanha de Neto. Bom dia.
Tá aí, bom dia, Fábio, bom dia.
Vá, pode soltar, vá.
Ô, Fábio, fonte forte aí, me informou. Bom dia, Fábio, bom dia, Grine, ali é Zé de Plataforma, São João do Cabrito. Ô, Fábio, fonte forte aí, me informou que Luiz Guilherme hoje já separou a ponta do job. Não vai ficar sem aquele momento gostoso, hein? É verdade ou não é, Fábio?
Eu tenho que perguntar a Luiz Guilherme, meu irmão. Será, quem guardou o dinheiro é ele.
Será, meu irmão? O salário não caiu ainda, não.
Ele tem que responder ele, meu irmão.
O salário não caiu ainda, não, irmão. Tá devendo dessa vez.
Mas tem chance, viu?
Eu vou ter que ir atrás na de graça. Pagar não vai dar, não.
Ele vai querer o orgasmo dele comemorar no arroba.
No arroba? Ah. Ou na luta.
Pois
no 5 contra 1.
Nada disso. 6h47. Olha, essa entrevista do deputado Sandro Regis rendeu tanto, né, que vocês estão pedindo mais cortes dessa entrevista. E teve um momento que o repórter Lucas Pacheco, foi ele, não foi?
Exatamente.
Que o Lucas Pacheco abordou e questionou a postura do deputado na entrevista. Uma postura que, na opinião do jornalista, estava sendo uma postura, né, ofensiva, reativa. E a gente vai ouvir agora a resposta do deputado e o momento da indagação.
Muito bom dia, Zé, para você, para Matheus. Muito bom dia, deputado. Deputado, confesso que eu estava aqui pensando no que lhe perguntar, pensei em falar sobre propostas de campanha, enfim, mas meus colegas que já me antecederam já fizeram várias, falaram de segurança, falaram de saúde, mas me chamou a atenção aqui uma coisa nessa entrevista, que foi o seu jeito de responder alguns questionamentos, sobretudo alguns questionamentos mais duros. O
pessoais, senhor ensinou
o partidarismo...
Pessoais, o senhor... porque vocês vão pro pessoal.
Deixa eu só terminar de perguntar, deputado.
Ouça.
Calma, deputado, deixa eu só terminar de perguntar, o senhor responde. O senhor perguntou a Valentim, por exemplo, em quem ele votou. Minha pergunta... Isso é um personagem? É resultado da consequência da pesquisa de ontem? Ou isso indica o jeito de governar, caso vocês assumam um poder e tratar quem pensar diferente, oposição, ou até quem questionar vocês dentro do próprio grupo?
Ô, meu, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Primeiro, eu falo por mim, não falo por ninguém. Eu não estou aqui com procuração para defender ninguém, eu falo por mim. Cada um tem sua forma de pensar. Você tem irmão? Irmã, eu tenho irmão e irmã. Meus irmãos não pensam como eu. Então você tem 5 dedos na mão. Cada dedo tem seu formato. Então, me desculpe, mas você, como jornalista competente, você sabe que o que você falou aí. Teu grupo vai pensar. Eu penso como eu penso, eu sou um cara que fala a verdade, certo? Agora, o que eu fico o tempo todo aqui é uma emissora, quem tem que ficar aqui realmente na retaguarda, porque vocês fazem campanha para o governo aqui 24 horas, vocês perguntam para beneficiar o governo, vocês usam as palavras para beneficiar o governo. Se Neto vem aqui é tratado de uma forma, se Jerônimo vem aqui é tratado de outra.
Deputado, olha lá.
Jerônimo veio aqui uma vez,
deputado.
Wagner veio aqui uma vez, ninguém nunca perguntou sobre o Master.
O senhor está faltando com a verdade.
Neto veio aqui, deixa eu terminar. Neto veio aqui, só fazem perguntar o cara e apertar o cara. Aí, meu irmão.
O senhor tá raivoso, deputado.
Não tô raivoso, não, mas.
O senhor mostra que o senhor é bolsonarista,
deputado.
O senhor pegou a.
O senhor mostra. Aí, ó. Mostra. Acusando o tempo todo.
Olha lá, ó.
Você me agrede.
O senhor gosta daquele comentário ali, ó. Gostei do deputado. Está certo, esses jornalistas parece que fazem as perguntas do lado pessoal.
É claro.
Que recebe a resposta desse jeito mesmo.
Por que você não pergunta sobre política?
Mas nós somos jornalistas, deputado. Mas nós temos que
lhe perguntar. Você tem que perguntar sobre política.
Não
sobre vida pessoal.
Todo mundo perguntou sobre política. Não é o senhor que tem que dar pauta. Não é o senhor que tem que dar pauta, gente.
Vocês ficam aqui só que a gente tá na vida pessoal das pessoas, rapaz.
O senhor tá tendo 2 horas aqui pra responder, deputado.
Respondi tudo.
Respondei aqui.
Respondi tudo que você
respondeu, não.
Diga uma.
O senhor vai pro segundo turno com o Bolsonaro?
Se eu quiser segundo turno, eu te respondo.
Vai esperar o segundo turno?
Meu voto é Caiado da Semineto.
E segundo turno?
Ô, meu amigo, você sabe se é Bolsonaro? E se for Caiado, se for Zema? O problema, Bolsonaro, você sabe o que você quer dizer, Zé Eduardo? Deputado do Red diz que é bolsonarista, pra isso jogar no colo de Antônio Carlos. Porque tudo de vocês é pra prejudicar a nossa campanha.
Rapaz, eu tinha ouvido já esse trecho e eu achei a entrevista muito divertida, velho, de verdade. Eu achei muito divertido. E aí, o Sandro Regis, ele é a cara daquele cara que quer cair no corte, sabe? Ele foi pra lá justamente querendo lacrar, e bom que ele é um cara que responde do jeito dele, mas responde. Mas alguém tem dúvida que ele foi pra lá querendo justamente lacrar, que isso acontecesse, que esses cortes acontecessem? E como a gente tem muita tranquilidade, eu fiz questão de reprisar esses trechos aqui. Então, assim, fiquem à vontade pra poder debater. Zero surpresa, tá? Pra mim, zero surpresa. Quer comentar, Magrinho?
Não, eu quero ver mais cortes. Se vocês tiverem mais cortes, que eu não vi todas as entrevistas, eu vi alguns cortes. Muito interessante, tá? Então, eu quero ver mais cortes, porque tem aqueles, como eu já disse, tem aqueles que defendem a postura do Sandro Regis, que estão de acordo, que pensam como ele, e tem aqueles que são contra, né? Então, a entrevista já diz tudo. A população, né, o ouvinte que está aí acompanhando, vai ouvir, vai tirar suas conclusões. Eu já disse que eu entendo o posicionamento dele, né, o pensamento dele, a maneira dele se comportar em relação à escala 5x2, não tá errado se foi lá e disse a verdade do que pensa, e tem pessoas que seguem, que acreditam que essa escala 5x2 não vai dar certo. Tem gente que acredita, Fábio, que não vai dar certo e que tá do lado dele, que não concorda que seja assim de qualquer maneira, que tem que olhar pro lado também do empresário. Então vamos aguardar, entendeu? Eu quero ver mais cortes, porque hoje eu estou afim de gozar com essa entrevista dando risada aqui.
Bora, vamos lá. Moacir Ramos mandando mensagem. Flávio Lourdes, saudações, abraço. Inglês de Magrinha, espetacular. Pede pra ele falar aí The Books on the Table pra você ver.
Eu não falo inglês, eu não falo inglês.
Nem eu. Quinho diz aqui, se a favor da escala 6x1 é ser contra o desenvolvimento do Brasil. Produtividade é diferente do excesso de carga horária que o brasileiro médio vive. Sandro é projeto de escravo. Jadson Pinheiro. Bom dia, Fábio. Um amigo falou sobre a Cidade Baixa e é isso mesmo, só carreteiro trabalha aqui na puxada do container. Essas obras que nunca acabam, Largo de Roma, Calçada e Mares, cobra aí deles. Alô, vamos resolver essa obra aí. Qual é o prazo, Luiz Guilherme? Olhar aí pra ver qual é o prazo de acabar essa obra aí. César Almeida, bom dia, Fábio Magrini. Agora está seletivo nos áudios, né? Fiz um comentário sobre o posicionamento dele referente ao fim da escala e ele não colocou no ar.
Ô, meu filho, deixa eu falar uma coisa pra você. Tem áudio com uma zoa aqui. Ele. Um bocado de gente. Vai no Instagram lá e a gente vai mostrar o vídeo que a gente fez aqui pela quantidade de áudio seletivo. Ele não tem nem condição de estar ouvindo tudo.
Imagina.
Se vocês falarem alguma merda, como vocês às vezes falam, entendeu? Esculhamba a gente aqui. A gente tem que botar no ar, que a gente nem ouve. Vai, bota aí, porque a quantidade de áudios é grande. Agora a gente tem que dar atenção ao YouTube também, tem que trazer as matérias, tem que colocar cabelinho direto das ruas. Então é tudo isso daí, é muita coisa pra só 2 horas de programa, Fábio.
Thomas Kusevich, Zé tinha que aprender...
Aqui, viu?
Calma, vou pra aí já. Zé tinha que aprender com Vitor Pinto como entrevistar Jerônimo. Eu não concordo, tá? Vitor Pinto é um baita profissional, mas não dá o direito de ninguém xingar ninguém. Isso não, exato, é porque é Jerônimo, é qualquer que seja o entrevistado da maneira com que foi. O portal, o Portaria Vigia diz, falou a verdade, deputado, Zé do Centrão, César Oliveira, ele voltou, nosso prefeito Cabelinho, que nossa sexta seja maravilhosa. Você tá por onde, prefeito?
Muito bem, prefeito, quieta, pelo amor de Deus, eu quero saber, falou, de política. Se eu quisesse saber de política, eu já era vereador há muito tempo, coisa que o povo me pede há mais de 15 anos. Cabelinho, se eleja pra vereador.
Peraí, Cabelinho. Peraí, Cabelinho. Quer dizer que se você sair candidato, você já ganhou?
Tranquilo, meu irmão.
Você já ganhou? Pelo
amor de Deus, eu quero me envolver com política, nada.
Peraí, meu irmão. Peraí, eu quero saber se você for candidato.
Chegou abafado, viu?
Se você for candidato, significa que você já ganhou?
Não, mas eu não quero saber de política na minha vida. Eu não quero saber, eu quero dormir e acordar com minha cabeça tranquila.
Eu boto pois em você, Cabelinho.
É só isso.
Eu boto em você.
E o ouvinte, ele. O ouvinte não falou com você de prefeito, não. Falou perfeito. Você entendeu errado, viu, meu filho?
Ah,
o cara falou, Cabelinho, tá meu perfeito.
Ele quer entrar na política, pô. Ele quer entrar na política.
Começa assim, dizendo que não quer e vem uma proposta boa, aí acaba cedendo. Ele tá de olho em você.
Se a proposta for boa, eu vou. Vem, meu querido Fábio Gomes, Cláudio Magrini, Luiz Guilherme, ouvintes do Ben News Agora, primeira edição. Olha, Fábio, falamos ao vivo, amigo, aqui direto da região, finalzinho da Avenida Paralela, bem próximo aqui à subida do viaduto Nelson Daia. Nas primeiras horas da manhã de hoje, Fábio, um veículo, um Uno, que nesse momento já está sendo aqui tentando tirar ele aqui de cima do meio fio e ser guinchado aqui pelo pessoal da Transalvador. Situação, Fábio, muito complicada, porque só para você ter uma ideia, Fabão, é o engarrafamento, já soube que passa já da região do Imbuí, chegando ali no CAB, porque você sabe, amigo, que todos os dias é um problemão esse final aqui na Avenida Paralela, porque há uma divisão aqui de pistas para quem sobe sentido Nelson Daia ou vai no sentido aqui, antiga rodoviária centro. E aí, amigo, nesse exato momento, o caminhão aqui da Transalvador está aqui no local, tentando com muito custo
Tem, e olha que o meio-fio é baixinho, viu? Mas o pessoal aqui do da Transalvador, junto com o condutor do veículo, tá tendo o maior problema para retirar esse veículo aqui de cima dessa divisão da pista, que é quase um meio-fio, né? Para colocar ele em cima do guincho da Transalvador. Com isso, amigo, o engarrafamento já passa lá do Cabe para quem vem da Paralela sentido centro. Então você que tá aí na Avenida Paralela, pegando o centro nesse momento, vai pegar aqui sentido Nelson Daia. O engarrafamento é por conta desse veículo que nas primeiras horas da manhã de hoje, graças a Deus, não houve vítima, mas tá tendo o maior problema, Fábio, para retirar esse veículo aqui, para que o trânsito volte a se normalizar, bem em frente ao Atacarejo, aqui na subida do viaduto Nelson Daia. Já já então, eu volto em outro ponto da cidade, Cabelinho, direto das ruas de Salvador, para o Benils agora, primeira edição. Volto com vocês.
Valeu, Cabelinho. 6h58, eu vou no intervalo, na volta, tá? A gente vai trazer o caso do funcionário da Alba, ontem, que foi morto. A princípio, a polícia trabalha com a hipótese de crime passional. E eu gravei um vídeo, né, mostrando como é que foi a dinâmica desse crime. Vocês vão assistir tudo no YouTube da BNews TV. 6h59.
BNews agora. BNews, o portal de notícias que mais cresce na Bahia.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
O nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
É Itapuã EO, é Itapuã EA, é Itapuã.
Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato, informa a hora certa na Itapuã FM.
Itapuã FM, 7h em ponto. Bom dia.
Hoje é dia de aproveitar o super fim de mês Atacadão. As ofertas mais arrasadoras estão esperando por você no parceirão. Mercearia, hortifruti, açougue e muito mais. É para abastecer o seu negócio ou comprar para sua casa pagando barato de verdade. Preços arrasadores na loja, no app Meu Atacadão e no site. Economia para valer todos os dias. Corra agora mesmo para aproveitar. Super fim de mês Atacadão, de 27 a 31 de julho. Atacadão, o lugar de comprar barato.
Eita, como esquenta, vem com mais tempero, um novo sabor. Picos Pimenta foi feito pra você. Experimenta, experimenta. Picos Pimenta é pra quem aguenta. É uma delícia, agora eu quero ver.
Foi feito pra você.
Picos Pimenta
foi feito pra você.
Picos Pimenta,
eita, como esquenta.
Experimenta,
experimenta.
Picos Pimenta, experimenta.
Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Se tem saudade na mesa, você tem história para contar. Tudo que é bom dá saudade. E a hora certa na Itapuã FM.
Bom dia, 7:01.
Tem dia de reunir a família, tem encontro com os amigos, tem aquele petisco de última hora, a receita prática e o almoço que todo mundo espera. E em cada momento tem um sabor que faz parte da mesa dos brasileiros. Com Saudali, você encontra qualidade, praticidade e uma linha completa para deixar qualquer ocasião ainda mais gostosa. Reunir gente, sabor e momentos é tudo de bom. E tudo que é bom, dá Saudali.
Alô, torcedor! Nesta segunda, dia 3 de agosto, tem Copa do Brasil aqui!
Itapuã!
Pelas oitavas de final, jogo de ida, o Leão da Barra! Vitória, encara o Furacão! Atlético Paranaense, no estádio Arena da Baixada, em Curitiba. Abertura da jornada, às 20 horas, bola rolando, às 21 horas, com narração de Marcos Mendonça, comentários de Michel Corbacho, reportagem Reinaldo Oliveira e o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
Itapuã.
Não perca, nesta segunda, dia 3 de agosto, Atlético Paranaense e Vitória, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, que você ouve aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração.
Você está no B News agora, primeira edição. Apresentação, Fábio Gomes.
Fábio Gomes.
Bora, 7:03, estamos de volta. Vai lá no YouTube da B News TV para ver a dinâmica desse crime covarde, esse crime brutal. A gente vai soltar a matéria agora, tá? Prestem muita atenção com esse assunto, com tudo que a gente vai trazer agora. Coloca a imagem, por favor, antes de soltar a matéria. A gente tem a imagem aí da vítima, o ex-secretário municipal de saúde de Planaltino, que foi morto a facadas dentro do apartamento onde ele morava, no bairro do Chiep. A vítima é identificada como Lohan Prazeres Conceição, de 36 anos. No diário oficial, na verdade, ainda consta lá como ele sendo assessor do gabinete do deputado Binho Galinha, tá? Moradores revelaram ter ouvido vários gritos no momento em que ele acaba sendo morto. E a gente vai trazer agora essa matéria. Aliás, mandar um abraço especial antes, especial mesmo, a esse capitão, né? A esse cara que, se voltasse a querer jogar bola, ainda era titular em muitos clubes. Estou falando do Canu, ex-zagueiro do Vitória, mandou agora um vídeo pra gente, que tá ouvindo a gente, que eu não grande beijo Canu. No seu coração, irmão. O cara que é de um coração.
Abraço, meu irmão.
Cara de um coração especial.
Gente boa.
Empresário de atleta agora também, né, irmão? Um abraço, meu velho. Obrigado. Cuide de meu filho, viu, velho? Cuide de meu filho, viu? Aliás, você veja como é legal.
Seu filho, é?
Não. Na verdade, encontrei Canu lá, meu filho tava.
No Barradão tem um tempo também.
Canu tava lá, teve um jogo do Jacuípeense, Canu tava lá por outros motivos. Sim. E aí ele. Olha como isso é importante na vida de uma criança, né? Meu filho, claro que sabia quem era Canu. Né? A referência, lógico, é aquele Bavi, né? Aquele Bavi que o bicho pegou, o pau quebrou. Sim. E Canu sempre teve essa postura de ser um zagueiro de postura mesmo, de impor respeito. E aí, ó, como é bacana, depois do jogo, o Canu chegou pra meu filho e disse, pô, e não sabia que era meu filho, né? Depois foi que eu apresentei, mas elogiou meu filho.
Seu filho é zagueiro também.
É, zagueiro, né? Aí deu dicas, e aí no carro, a criança, de modo geral, diz assim, pô, pai, Canu é aquele? Aquele Canu, aquele mesmo? Eu disse, pai, é aquele. E ele disse, poxa, ele falou que gostou de mim. Então, assim, esse tipo de atitude, que não é obrigado um ex-atleta fazer, talvez você não saiba, irmão, mas pra criança é uma atitude muito bacana, assim, sabe? Pro futebol, que você sabe que é difícil de virar, de ser atleta, naquele momento você fez a diferença pra ele. Então, muito obrigado mesmo, né? Esse tipo de atitude não tem preço pra um menino que, como muitos meninos, sonham em ser atletas de futebol. Então saiba que esse tipo de atitude, mais do que o que você fez em campo, o que você fez fora do campo, sem ser obrigado a fazer, é que faz a diferença. Então um beijo, meu irmão, desejo tudo de bom na sua vida, muito obrigado mesmo por esse carinho, por essa atitude que você teve com meu filho, e pode ter certeza que a gratidão é eterna. Grande Canu!
Canu, um abraço, quem tá ouvindo a gente também é o comentarista do povo.
Flávio Lourdes.
Aprendeu, tá vendo?
Bora, vamos lá soltar a matéria, que a gente tava falando do assunto sério, né, do Lohan, que infelizmente acabou sendo morto, e a gente coloca a matéria agora. Quem tá no YouTube da BNews TV vai assistir, quem tá ouvindo, claro, vai ouvir o relato que eu fiz.
Bom, vocês ligados do BNews vão ver agora o apartamento e como tudo aconteceu da morte do assessor parlamentar Lohan. Esse foi o apartamento No momento em que ele discutia com esse homem, ele quebra o vidro, pedindo ajuda e tentando chamar a atenção de todos os moradores aqui desse conjunto residencial. Os vidros ainda estão estilhaçados aqui no chão pelo pedido de socorro. Nós vamos caminhar agora, vocês vão acompanhar exatamente a rota de fuga do criminoso. Quando o Lohan, já esfaqueado, pede por socorro, vários vizinhos começam a descer, chegam até a região com o intuito de ajudá-lo. Nesse momento, o criminoso desce, ele sai por esse portão de acesso, vê que estava cercado e resolve fugir pelos fundos. Nós vamos caminhar agora para mostrar o caminho que ele percorreu para fugir, para tentar justamente não dar de frente com todos esses moradores. Naquele momento, alguns vizinhos já tinham também ido tentar ajudar o Lohan, mas o Lohan, como uma das facadas atingiu a veia femoral, ele acabou morrendo no local. Ali na frente, ele percebe, né, que estava sendo cercado, que os criminosos, que na verdade os moradores estavam o cercando, e aí ele vem por aqui. Ó. Nós vamos mostrar agora, né, com exclusividade, vocês do BNews. A gente vai subir aqui por esse ponto utilizado pelo criminoso para poder fugir. Ele sobe por aqui, né, estamos mostrando, se apoia no portão e acaba vindo por essa área de mata. Nesse momento, além dos moradores, um policial que também estava na região corre atrás desse criminoso. Em fuga, em desespero, ele acha o muro aqui na frente. Vamos chegar nesse ponto exato utilizado por ele. A gente vai trazendo aqui, inclusive, tem marcas de sangue nesse muro. Marcas de sangue desse criminoso. Aqui sangue no local. Tem uma parte do muro que tem cacos de vidro para poder evitar, obviamente, invasões. E aqui ele acaba fugindo, pula o muro e desaparece. Agora, a Polícia Civil está trabalhando com várias informações, levantamentos, ouvindo testemunhas para tentar saber quem é esse criminoso que tira a vida de uma pessoa muito querida aqui nessa região.
Bom, valeu, tá aí, 7:09, crime lamentável, né? A polícia trabalha com a hipótese de crime passional, mas nenhuma hipótese está descartada, nenhuma. Então vamos acompanhar, né, as investigações. Esse criminoso ainda está foragido e a gente vai provavelmente ter novidades hoje durante o dia. 7:10, acaba de sair nova pesquisa, hein? Pesquisa TMC. Instituto Alfa. Lula supera Flávio Bolsonaro em cenário de segundo turno. Presidente Lula aparece na liderança em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro, com 7 pontos de vantagem, segundo a pesquisa TMC Instituto Alfa, divulgada agora há pouco. O levantamento aponta Lula com 48% das intenções de voto contra 41% de Flávio. O cenário ainda registra 10% de votos brancos, nulos ou nenhum dos candidatos, enquanto 1% não soube ou não respondeu. A pesquisa também testou outros confrontos. Lula aparece à frente de Ronaldo Caiado, do PSD, 45% a 40%. Mas observe aí, ó, que nessa pesquisa, comparado segundo turno, a distância de Lula para Flávio Bolsonaro é maior do que a distância de Lula para Caiado. Nesse cenário, apontando aí uma possibilidade de segundo turno entre Lula e Caiado. Romeu Zema do Novo, 46% a 37%. Aí Lula com a vantagem um pouco maior. Renan Santos do Missão, maior ainda, 46% a 32%. No primeiro turno, o presidente lidera tanto na pesquisa espontânea quanto na estimulada. O levantamento ouviu 2.700 eleitores entre 23 e 28 de julho. 95% é o nível de confiança e a margem de erro de 1,8 ponto percentual. Tá certo? Tá aí, pesquisa TMC. Daqui a pouco vai estar também no bnews.com.br. Pesquisa que acaba de ser divulgada. 7 horas 11 minutos, abraço Gaguinho. Gaguinho diz, não sei se você ou alguém já falou aí, hoje é feriado em Lauro de Freitas. Esse aí, inclusive, é o motivo de eu não ouvir o programa às 6 da manhã, Emancipação da Cidade, por isso que pela primeira vez eu vou ouvir às 7 da manhã. Mais um áudio.
Fala, Fabão, bom dia, meu irmão, tudo bem? Boa sexta-feira pra você, Magrinho, Luiz Guilherme aí. Vem cá, meu amigo. Esse Sandro Reis aí, tem algum parentesco com a prefeita de Lauro de Freitas? Rapaz, que cara cínico, velho. Rapaz, por isso que o Brasil tá assim, velho. Por isso que a política não anda. E tem gente que ainda vota nesse tipo de política, independente se o cara é de esquerda, é de direita. Não tô aqui colocando isso. Mas tem políticos que não dá mais pra existirem na nossa política, não. Se realmente esse rapaz tem algum parentesco com ela, a gente já sabe o porquê Lauro de Freitas anda de mal, pior. Bom dia.
Não sei se tem parentesco, não. Acho que não, irmão. Acho que não, acho que é coincidência mesmo aí. O Débora Regis com o Sandro Regis. Eu acho que não tem, não. Um beijo também pro Araponga, tá ao lado da Nina. Alô, Nina, um beijo pra você. E a gente segue aqui ouvindo o povo. Valeu, viu, Luiz Alexandre? O áudio foi dele, Luiz Alexandre, que acabou mandando o áudio agora há pouco. Vamos lá pro povo.
B-News agora.
Viva Fábio, Magrini, grande abraço aí, massa, o debate, instrutor Jaime Pio, enfermeiro. Irmão, deixa eu falar uma coisa. As pessoas estão aí nesse debate, né? Tá aí no hype, esse negócio aí da escala 5-2, 6-1, quem é contra, quem é a favor. Cara, na minha opinião, as pessoas, não sei se as pessoas são ignorantes, não têm o conhecimento, ou eles se fazem de maluco, né? Por quê? Vamos lá. Um empresário, ele gasta em torno, por cada funcionário, gasta em torno de R$3.700, irmão. Esse deveria ser o salário do Brasil, o salário base do Brasil, devia ser isso, salário mínimo. Mas não, o governo, é tanto imposto que o empresário paga, que o governo lapeia aí mais ou menos R$1.700.